começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Kellen. Bom dia para toda a rede.
E você confere no programa de hoje. Na série de reportagens especiais sobre o programa Jovem Senador, a coordenadora de eventos do Senado, Márcia Yamaguchi, explica como é o trabalho feito com estudantes de todo o Brasil que se reúnem em Brasília durante 3 dias para simular a atuação parlamentar, para fazer de conta que são parlamentares.
Durante essa legislatura de 3 dias, esses alunos eles vão trabalhar efetivamente no papel de um senador da República. Então, eles vão compor comissões e lá eles vão discutir propostas, projetos de leis que eles vão sugerir ao longo desses 3 dias.
Você confere também entrevista com José Tarcísio Pires Trindade, ele que é coordenador-geral de infraestrutura para a inclusão digital do Ministério das Comunicações. O José Tarcísio Pires Trindade vai falar sobre o projeto piloto Cidades Digitais. No Som Brasilis, a música instrumental do gaúcho Renato Borghetti, o Borghetinho. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ivan, o Congresso Nacional está em recesso parlamentar e o nosso Dedo de Prosa de hoje vai falar sobre alguns projetos discutidos durante o primeiro semestre e que buscam melhorar a saúde da população brasileira.
Kellen, uma das mais importantes decisões nessa área foi a proposta que tornou crime a exigência de cheque caução para atendimento de emergências em clínicas e hospitais.
O projeto foi enviado pelo governo logo após a morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira.
Duvanier morreu vítima de infarto depois de ter o atendimento negado em 2 hospitais privados. Esses hospitais não aceitavam o plano de saúde dele e teriam exigido cheque caução para prestar os serviços. O caso causou um grande escândalo aqui em Brasília, até porque era uma autoridade, né? O pessoal ficou pensando, imagina um cidadão comum, né? Se uma autoridade morre em consequência disso, não é atendido, imagina um cidadão comum, né? O que é que pode passar, né?
E a proposta que já virou lei tipifica a exigência do cheque de caução como crime de omissão de socorro e estabelece multa e pena de prisão para quem se recusar a atender o paciente.
A punição, ela dobra caso a falta de atendimento resulte em lesão corporal grave e a punição triplica em caso de morte.
E um outro projeto aprovado aqui no Senado foi a criação da Política Nacional de Combate à Pirataria de Medicamentos.
É, pessoal, vocês pensam que existe apenas pirataria de CD? Não, tem muita pirataria de remédio, né? E o objetivo, então, desse projeto, da criação da Política Nacional de Combate à Pirataria de Medicamentos, é ampliar a fiscalização, reprimir o contrabando e impedir a falsificação de remédios e de outros produtos sujeitos a registro na vigilância sanitária, como cosméticos, próteses, alimentos, bebidas e cigarros.
O autor do projeto foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico. Ele define a pirataria de medicamentos como um fenômeno antigo, que vem crescendo por conta da procura por remédios para tratamento de disfunção erétil e obesidade.
Segundo o senador, essa prática oferece um grave risco para a população, já que medicamentos falsificados podem levar até a morte, né? O texto está sendo agora analisado na Câmara dos Deputados.
E uma proposta que ainda vai render discussões aqui no Senado é o chamado Ato Médico, que estabelece as competências e atividades exclusivas dos médicos.
De acordo com esse projeto do Ato Médico, apenas os profissionais inscritos nos conselhos regionais de medicina, ou seja, os médicos, né, têm competência para diagnosticar doenças, prescrever remédios, realizar procedimentos invasivos, indicar e executar cirurgias e prescrever cuidados médicos.
O texto é polêmico e enfrenta resistência de outras categorias, como psicólogos, enfermeiros e nutricionistas.
A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ainda vai passar pelas comissões de Educação e de Assuntos Sociais antes de ser analisada pelo plenário do Senado.
E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa de hoje, que traz sempre um assunto aqui de interesse do cidadão. Hoje conversamos sobre alguns projetos aprovados no Senado que buscam melhorar a saúde da população.
Bom, e você, o que é que achou desses projetos? O que é que você achou dessa questão de penalizar o uso, né, como crime, né, o uso do cheque caução? Aquela coisa, ah, você não tem o cheque caução, então não vamos dar atendimento de urgência, você pode morrer aqui na porta do hospital que não vai ter esse atendimento. O que é que você achou dessa lei, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião, para a gente é muito importante. Você pode mandar sua opinião pelo e-mail, para o e-mail da Rádio Senado, né? Que é o e-mail seguinte,
radio@senado.gov.br.
Exatamente.
O e-mail não tem o www.
Como?
O e-mail a gente não coloca o
www. Ah, é verdade, né? é o site. Olha que maluquice. É o site que tem. Pelo hábito de falar nos sites, né, a gente? Então é o seguinte: radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Lembrando sempre de avisar que você quer falar com o programa O Senado é Mais Brasil. E também você pode entrar em contato com o nosso programa e com a Rádio Senado através do Twitter da Rádio Senado e do Facebook, né? E também você pode ligar para o 0800 da Rádio Senado. Logicamente, como todos os 0800, é gratuito, né?
É, o 0800-612211, você liga e deixa o seu recado aqui para o programa O Senado é Mais Brasil. E se você tem dúvidas sobre outro projeto de lei ou sobre outro assunto e quer fazer suas dúvidas para os senadores, liga para a gente, faz suas perguntas, que a gente faz as entrevistas aqui com o senador, né?
Exatamente, o senador vai dar a sua opinião sobre o assunto que você quiser ver comentado aqui, né? Bom, o programa O Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para as rádios Senados de Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. Então, na capital do Piauí, você pode ouvir a Rádio Senado em 104,5 MHz. E em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz. E vamos de notícia.
Notícias.
Vamos começar hoje com o estado do Piauí. No site Acesse Piauí, ele diz que muitas famílias vítimas da seca lá no estado ainda não receberam o Bolsa Estiagem porque não sabem que o dinheiro já está em suas contas. A Caixa Econômica Federal afirmou que pelo menos 3,3 milhões de reais ainda não foram sacados pelos 41 mil beneficiados. O benefício deve ser sacado com o cartão cidadão e já foram depositadas as parcelas de junho e julho. E até o momento são 157 municípios reconhecidos em situação de emergência pelo governo federal e 103 receberam as parcelas do Bolsa Estiagem. No dia 15 de agosto, agora, será creditada a terceira parcela. E atenção, quem perdeu o cartão cidadão pode solicitar um novo e, enquanto espera a solicitação do novo, pode retirar o dinheiro usando um documento de identificação. Lá no Acre, a agência Acre diz que 40 bairros terão abastecimento de água suspenso amanhã, sexta-feira, lá em Rio Branco. O Departamento de Pavimentação e Saneamento de Rio Branco informa que o fornecimento de água será suspenso por 12 horas para manutenção e limpeza nos tanques de areia e sedimentação. A paralisação ocorrerá das 8 às 20 horas e os bairros abastecidos pelos reservatórios Floresta e Portal da Amazônia serão os mais afetados. Os bairros que terão abastecimento de água suspenso são: Bairro da Paz, Conjunto Esperança 1, 2 e 3, Conjunto Nova Esperança, Conjunto Bela Vista, Conjunto Boa Vista, Conjunto João Paulo, Conjunto Maria Iris.
Muito bem, eu vou ajudar um pouquinho também, né? Porque a lista que eu estou vendo é muito grande. Então vamos continuar com a lista de bairros afetados por essa falta d'água amanhã. Então, Conjunto Nova Morada, Conjunto Novo Horizonte 1, Conjunto Paulo César, Conjunto Pedro Roseno, Conjunto Plácido de Castro, Conjunto Tangará e Conjunto Vilas.
Estamos falando dos bairros que vão ser afetados pela suspensão de 12 horas do fornecimento de água em Rio Branco, no Acre. Os outros bairros são Distrito Industrial, Doca Furtado, Estação Experimental, Habitar Brasil, Ilson Ribeiro 1 e 2, Jardim Europa, Jardim Mariana, Jardim Primavera.
Outros bairros afetados serão Joafra, João Eduardo 1, Laélia Alcântara, loteamento Aroeira, loteamento Itatiaia, loteamento Jequitibá, né, entre outros. E tem mais alguns bairros.
Tem o Mocinha Magalhães, Novo Calafate, Prédio da IP, Prédios do Par, Portal da Amazônia 1, 2 e 3, Polo Geraldo Mesquita, Residencial Rio Branco, Rui Lino, Tucumã 1, 2 e 3, Universitário 1, 2 e 3, Valdemar Maciel, Vila Betel, Vila Calafate e Vila São Miguel. Lembrando que esses são os 40 bairros que vão ser afetados amanhã pela falta de água das 8 da manhã às 20 horas, para eles poderem fazer a limpeza dos tanques de areia e sedimentação ali da rede.
Bom, depois dessas notícias, foi uma lista enorme demais, mas é uma questão de utilidade pública, né? Nós temos que, para as pessoas saberem onde vai faltar água amanhã em Rio Branco. Mas tem mais notícias aí, Kelly?
Temos sim. No Ceará, o Diário do Nordeste afirma que a fruticultura cearense registrou um aumento nas exportações, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em comparação ao mesmo período de 2011, o setor avançou 23,4% e o estado fica apenas atrás do estado de São Paulo nas frutas, né? Na exportação de frutas. As novas tecnologias, condições de infraestrutura e a alta do dólar foram alguns dos fatores que melhoraram as exportações cearenses. E as frutas mais exportadas do Ceará são melão, coco e melancia. No Rio Grande do Norte, as maquetes física e eletrônica da Areia das Dunas, que vai ser a sede da Copa lá em...
Arena das Dunas, a sede da Copa lá em Natal,
em 2014, né? As maquetes vão sair expostas a partir de hoje até o dia 31 de julho na loja 312, no terceiro piso do Midway Mall. As maquetes apresentam os detalhes da Arena Dunas, e que terá capacidade para 42 mil espectadores sentados. Vai ter 24 bares e concessões, escritórios, áreas comerciais, espaço lounge e lounge VIP, com espaço para restaurantes, lojas e eventos. A Arena das Dunas, será entregue em dezembro de 2013.
É um desses grandes estádios, né, que estão sendo feitos para a Copa. E você sabe que muitos desses estádios, né, tem toda essa discussão que às vezes o estado não comporta grandes jogos, etc., mas vão ter utilidade aqui o de Brasília para outras coisas, né? O estádio de futebol aqui de Brasília, né, que está, aliás, bastante avançada a construção, né, para a Copa, e ele vai ser um estádio multiuso, vai ser usado para shows, vai ter várias utilidades, né, atletismo, shows, porque a questão é, sempre há uma maneira de usar bem o estádio. Se o seu estado não tem muita tradição no futebol, como é o caso de Brasília, né, que nossos times, infelizmente, não vão muito bem no Campeonato Brasileiro, não tem nenhum na primeira divisão, né, é uma coisa complicada, né, mas mesmo assim o estádio vai ter sua utilidade, né, e é aquela história, né, quando o país aceita ser sede de uma Copa do Mundo, ele tem esse compromisso de construir os estádios de nível de Copa do Mundo nas subsedes, né, Olímpio? É nas subsedes do futebol. No caso também, por exemplo, do Rio de Janeiro, esses estádios vão servir também, né? Estão sendo, por exemplo, o Maracanã, né, que está sendo recuperado. Lá, claro, lá já tem a tradição do futebol, mas vão ser usados esses estádios também nas Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, nesse caso, em 2016, né?
Vão ser abandonados depois e vão ser úteis para a população.
Vão,
né,
ser úteis para a população.
É isso aí. E por último, aí no estado do Mato Grosso, Diário de Cuiabá, ela fala a seguinte matéria, olha só. O presidente dos sindicatos dos garçons, barmens e maîtres lá do Mato Grosso, Arildo Araújo, afirma para o Diário de Cuiabá que apenas um estabelecimento em toda Cuiabá repassa corretamente os 10% referentes à gorjeta para os garçons. A categoria reclama da falta de fiscalização e pleiteia a apreciação de um projeto de lei que tramita aqui no Senado para solucionar a questão. Então, lá para frente, a gente vai conversar com os senadores para falar sobre esse projeto de lei que
garante, né, os 10% da gorjeta.
E o jornal afirma também que esses 10%, muitas vezes eles não dão porque as pessoas pagam com cartão de crédito. E aí eles falam que não dá para tirar
do cartão. Mas como que não dá? Mas pelo menos quando receber o dinheiro, que no momento dado o cartão vai repassar o dinheiro para
o estabelecimento.
E aí ele vai ter que dar o dinheiro, ora. Então, na verdade, a gente sabe quando nós damos a gorjeta é para o garçom, não é para o dono do restaurante. Então, essa coisa de não repassar, né? Trata-se até de um... Se você vai ver, né? Você está enganando a pessoa,
o seu,
né,
funcionário.
Você está enganando, né, o funcionário, né? Bom, Kellen, agora vamos à nossa entrevista do dia. Eu conversei com José Tarcísio Pires Trindade, que é coordenador-geral de Infraestrutura para a Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. O José Tarcísio falou sobre o projeto piloto Cidades Digitais. Bom dia, senhor José Tarcísio.
Bom dia.
Em que consiste este projeto piloto Cidades Digitais?
É um projeto do Ministério das Comunicações que pretende implantar nos municípios selecionados, né, nos 80 municípios selecionados nessa primeira fase, vamos dizer assim, que a gente está denominando de projeto piloto, uma infraestrutura de redes, né, que consiste de fibras óticas, que vão interligar vários pontos de governo no município. Então, o município define quais são esses pontos de governo que serão interligados para que eles possam ter uma comunicação entre eles e também pontos para acesso público, ou seja, em que os cidadãos possam ter livre acesso num determinado local, numa praça, numa rodoviária, enfim, num ponto de muita afluência de pessoas que possam acessar livremente a internet. E a ideia é que sobre essa rede, então, vão ter vários sistemas de gestão municipal para que a prefeitura, para que o município melhore e agilize os processos de atendimento ao cidadão e tenha uma melhoria na sua gestão, tanto financeira como tributária, além dos aplicativos de saúde e educação.
Esse tipo de projeto deve contribuir, por exemplo, para combater casos de corrupção, né?
Sim, porque a ideia é que os processos dessa forma se tornem transparentes, ou seja, o cidadão possa ter acesso, né, às finanças públicas, à arrecadação, como é que o dinheiro foi, quanto foi arrecadado, o que está sendo gasto, aonde está sendo gasto, ou seja, isso é para mostrar para o cidadão como é que o município aplica os recursos dos impostos recolhidos no município. E também aqueles advindos do governo federal.
O estado que obteve mais municípios autorizados foi o Ceará, com 10 propostas. O senhor poderia falar, em primeiro lugar, quais foram esses municípios aprovados no Ceará e, em geral, quais foram também os critérios para a escolha dos municípios?
O Ceará atendeu muito bem ao nosso chamado, ao edital de chamamento público, né? E teve aí um grande contingente de municípios aprovados, 10 ao todo. Né? O Araripe, Barreira, Brejo Santo, Jaguaraúna, Maracanaú, Milhã, Quixeramobim, São Gonçalo do Amarante, Varjota e Viçosa do Ceará. São esses os municípios contemplados. Para a seleção dos municípios havia critérios que a comissão de seleção levou em consideração, evidentemente, de acordo com o que está escrito tanto no edital de chamamento como na portaria que nomeou a comissão, e que consistiam de municípios que, em primeiro lugar, né, preferencialmente, que se localizavam no norte, nas regiões norte e nordeste do país. Essa é uma prioridade do Ministério das Comunicações na implantação desse projeto. A outra prioridade é que os municípios também tinham um porte menor, ou seja, municípios de até 50 mil habitantes. Não que os outros não pudessem participar, mas eles eram preferenciais. E também municípios que tinham um índice de desenvolvimento mais baixo, ou seja, a ideia do projeto é promover a inclusão digital, e levando em consideração, evidentemente, a posição do município em relação às condições de vida da sua população. Porque a gente sabe que quanto mais pobre o município ou a população, ou a renda de um determinado grupo da população, piores são as condições de inclusão digital dessas pessoas. Então, o Ministério priorizou também municípios com um baixo índice de desenvolvimento, né? E também aqueles que tinham um baixo índice de acesso à internet. Então, também nós levamos em consideração aqueles municípios que estavam mais afastados e que estavam com piores condições de acesso à internet em relação aos demais. Então, esse conjunto, né, de indicadores, né, que foram levados em consideração para que o município pudesse ser, então, escolhido dentre os 80.
Mais uma última pergunta. O senhor considera que o Brasil tem uma boa difusão entre a população, um bom acesso às redes de internet, às redes sociais? Existe? O Brasil está bem numa escala mundial?
Não, ainda não. Eu acho que o Brasil ainda carece de muita infraestrutura, de uma política pública que, de fato, ataque esse problema, porque junto com a exclusão social vem também a exclusão digital. Então, esse é um dos pontos que o Ministério está atacando no sentido de tornar esse projeto, né, agora numa primeira fase com poucos municípios, com uma quantidade menor, mas inclusive até para testar o modelo, para verificar se esse modelo que nós estamos adotando, de fato, ele tem uma boa resposta em relação, né, ao lugar onde é que ele vai ser implantado, se ele tem uma boa resposta à população, se ele de fato vai cumprir com os objetivos que nós queremos, que é fazer a inclusão digital. E posteriormente esse programa nós acreditamos que vai se tornar permanente, exatamente para que a gente possa aos poucos fazer com que o Brasil, além de ser uma economia mundial de destaque, né, entre os 10 primeiros aí em relação às condições de produto interno bruto, etc., também esteja entre os melhores em termos de inclusão digital e de acesso à população à rede mundial dos computadores. Ainda é um passo enorme que nós temos que dar para que a gente esteja entre os principais países que oferecem à sua população acesso à internet.
Bom, senhor José Tarcísio, muito obrigado pelas suas palavras para a Rádio Senado.
Eu que agradeço e ficamos aqui à disposição no Ministério.
Bom, nós ouvimos essa entrevista com o Coordenador-Geral de Infraestrutura para a Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, José Tarcísio Pires Trindade. Ou seja, ele falou sobre o projeto piloto Cidades Digitais. Mais um avanço nesse objetivo de que o brasileiro seja incluído digitalmente, ou seja, o brasileiro participe de todo esse mundo digital, possa ter acesso à internet, né? Inclusive, esse projeto piloto Cidades Digitais vai tornar mais transparente a administração pública e um efeito também, né, o combate à corrupção. Então, essa foi a entrevista com o senhor José Tarcísio Pires Trindade. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o grupo Tibanaré apresenta no dia 8 de agosto, no palco do Cine Teatro Cuiabá, o espetáculo Palhaçando. A apresentação é direcionada exclusivamente a caravanas de instituições de ensino fundamental por meio de agendamento. Informações pelo telefone 65-3624-5845 ou pelo endereço www.cineteatrocuiabá.com.br. Ainda em Cuiabá, no Sesc Arsenal, oficinas Sesc de dança, com três modalidades: danças urbanas, hip-hop, New York Style e House Dance. O professor Getúlio Viana, mais conhecido como Jet Viana, irá ministrar as aulas. Ele é dançarino e pesquisador das danças urbanas desde 1997, nesta sexta, sábado e domingo, de 2 às 5 da tarde, na sala de dança. As inscrições são pela central de atendimento do Sesc Arsenal.
Bom, pessoal, chegou a hora da música. Vamos agora ao Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, a gaita de Renato Borghetti. O instrumentista e compositor gaúcho Renato Borghetti é um dos mais importantes artistas que representam a musicalidade do sul do Brasil. Ele nasceu em Porto Alegre em 23 de julho de 1963. Aos 8 anos, começou a tirar as primeiras notas da gaita ponto que ganhou do pai, que na época dirigia o Centro de Tradições Gaúchas. Aos 14 anos, o garoto já encantava o público com sua habilidade no tradicional instrumento, que tem botões no lugar dos teclados. Ameaçada de extinção, a gaita ponto foi resgatada por Renato Borghetti. Ele começou a chamar a atenção da crítica e se tornou popular, inclusive pelo visual. Cabelos longos, chapéu encobrindo os olhos, bombachas, surradas e alpargatas de corda. Sua música tem como base o folclore gaúcho, misturando as influências trazidas por imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Em disco, Renato Borghetti alterna trabalhos mais simples e locais com momentos de maior sofisticação, passando do jazz à música erudita. A versatilidade do repertório inclui rancheira, milonga, polca, vaneira, tango, samba e baião. Essa versatilidade possibilitou parcerias com nomes como Sivuca, Milton Nascimento e Hermeto Pascoal e participação em concertos e festivais nacionais e internacionais. Em 1984, Borghetinho lançou seu LP de estreia, o primeiro álbum instrumental brasileiro a receber um disco de ouro, por vender mais de 100 mil cópias, um marco principalmente pela identificação com o regionalismo gaúcho. De uma discografia de mais de 2 dezenas de álbuns, destacamos Accordionist, lançado em 1994 pelo selo inglês Prestige. Vamos ouvir a releitura de Baquianas Brasileiras número 5, de Heitor Villa-Lobos.
Thank you.
Ouvimos Baquianas Brasileiras número 5, com gaiteiro gaúcho Renato Borghetti, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E agora vamos agora à programação cultural dos moradores de Natal.
Minuto Cultural.
Clube Natal, em parceria com o Nalva Melo Café Salão, promove até o próximo domingo a Mostra Música e Cinema Brasileiro. O público terá a oportunidade de ter acesso a bons documentários, além de fazer uma viagem pela história do Brasil, pela diversidade da música popular brasileira e seus personagens. Vão ser exibidos filmes como Noel, Poeta da Vila, Os Doces Bárbaros, Um Homem de Moral e Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei. As sessões começam às 7 da noite no Café Salão. A entrada custa R$2. Ainda em Natal, tem show com Kid Abelha no Teatro Riachuelo nesta quinta-feira. Paula Toller, Jorge Israel e Bruno Fortunato comemoram 3 décadas de banda com o show 30 Anos Multishow ao vivo, às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall.
Após essas informações culturais de Natal, vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.